Salve, salve a todos. Bom retorno aí do intervalo. Vamos de música.
A gente tava falando dos avós, da avó. A minha avó se chama Maria da Paz. E a história dela é uma história muito maluca, de quem sai do interior, né, do Pernambuco, do Nordeste, muito jovem, sem pai nem mãe. É, com 14 anos, teve meu pai com 15, com os irmãos mais novos, sem família, indo para Recife. E essas mulheres do Brasil, né, que se chamam Marias e vários outros nomes, mulheres que são guerreiras, estão por aí. E essa canção se chama Por Motivos Óbvios, Maria da Paz. Maria, cadê a garra que o mundo pede? Não leve você a mal, te leve, leve. Leve o som com o tom que te deram, com o dom de dar. Leve o som com o tom que te deram, com o dom de amar. Deixa eu tentar de novo, Maria. Deixa o teu sol esquentar de novo, Maria. Maria, Maria, oh Maria. Dona Maria, venha ver, hoje o sol não saiu, não foi. Ô Dona Maria, venha ver, hoje o sol não saiu, não foi. Dói, Maria, dói, eu sei que dói. Trabalha noite e dia sem descansar, dói. Dói, Maria, dói. Dói, Maria, dói. Dói, Maria, dói. Maria das Graças, Maria da Paz, minha avó, Maria Madalena, Maria Filó, cinco Marias, Maria, Maria do Morro, Maria da Roça, Maria, acorde bonita, levanta fazer o café, que o dia já vem raiando, e as Ave Marias de pé, e as Ave Marias de pé. Bota uma Maria no corpo. Bota uma Maria no corpo. Bota uma Maria no corpo. Bota uma Maria no corpo.
Que legal, hein? Maria da Paz.
Maria da Paz.
Valeu, vozinha, hein? Isso é muito bom. Eu sempre falo que quando a música vem do coração é quando ela faz sentido. Pelo menos ao meu modo, por ser a expressão máxima, que é a extensão do amor. Ou também, né? Quando a gente está sentindo dor, é porque a gente antes sentiu amor em vias de fato no lugar. Mas que legal! Muito linda a música mesmo.
Agradecida.
E a voz, né? Sim, tem rasgação de. É muito poderosa.
Aquecida, tô aí.
Do ator, né? É o problema do ator. Eu fui formado não ator, mas ator bonequeiro, né? Então, Você acha que a gente aquecia os dedos com os bonecos antes de apresentar?
Não, eu sou atriz bonequeira também.
Faz um tempo que eu não exerço essa função, mas foi muitos anos da minha vida. Que aprendizado. Mas... legal, bom saber também que você exerce essa função.
Né? Agora já tô mais na música.
A gente trabalhava junto, eu e o Guto, sabe? Eu trabalhava no GT Autopeto, né? Que é um grupo de amigos, Luiz Santos, Gregório Bassani, Lucas Mar... Guto Xeremeta, teve Alex Schert, isso, nem sabe disso aí ainda. Enfim, teve Luísa, Maria, muita gente que passou ali. Falecida a Missaninha Grego, que gravou algumas vozes do primeiro espetáculo. que foi Aventuras Possíveis. Nossa amiga é uma passarinha que tá cantando lá em cima agora. Genial ela, também. Enfim, seguimos. Agora, mediante aquela primeira pauta que eu fiz ali, que é a música dentro da família, existe depois quando a gente sai pro mundo, né? Quando a gente vai conhecer as bandas com os artistas, amigos, quando a gente vai formar a primeira dupla com o colega, ou a colega, ou o colegue, enfim. Queria saber como é que foi esse seu andamento, como é que você também, que a gente às vezes detém música como eu, pelo menos, lá. Eu decidi que eu queria tocar com os amigos na garagem, que era, já valeria a pena, sabe? Uhum. Que já era muito legal, que daí já reunia mais amigos pra viajar. E daqui a pouco a gente tava testinhos, isso era muito legal. Queria saber de você, como é que foi esse, tipo, como é que é o berçário musical, né? Quando a gente é adolescente e tá nos
primeiros passos.
Os primeiros passos musicais.
Eu também, mas foi Luau, né? Eu frequento a ilha desde os 15 dias de vida, Ilha do Mel. Então, desde muito garota, sempre que dava, a gente estava na ilha. Assim, depois a mãe virou mãe solo, né? Depois de tempo, assim. E aí, a gente ia todo final de semana, toda semana que dava, feriado, férias, sempre estava na Ilha do Mel. E aí, na Ilha do Mel tinha essa cultura do Luau, né? E aí eu comecei a aprender para poder tocar no luau, porque, né, tipo, daí rodava violão, poder essa oportunidade, comprava aquele caderninho de cifra, era cifra clube. Não tinha nem internet, né? Então era isso, era na revistinha mesmo. E aí eu já gostava de teatro, fui estudar no Pé no Palco, fiz Pé no Palco um tempo. Aí fui para a Academia Internacional de Cinema, me formei em cinema, sou formada como atriz de cinema também. Aí comecei a me encontrar mais com a galera da música, fiz conservatório de música, então a gente se encontrava, o Luau também além da ilha aqui em Curitiba. E nisso eu fui fazer um teste para um festival de arte da rede estudantil, que era o Fera, que rolava em 2003, há muitos anos atrás, já vai fazer 10 anos desse festival. 10 anos. Não, 20, né? É, gente, tá 2022. Eu tinha 18 anos, é isso. E aí eu fui pro Fera e fui selecionada para ir como artista pedagógica da área da música. Então a gente ia para várias cidades do interior do Paraná, abrindo palcos, dando oficina para as escolas municipais. E essas crianças faziam as apresentações nos palcos, então rolava esse grande coletivo artístico, um comboio cultural. E a gente saía e foram alguns anos fazendo isso. 2005, 2006 eu estava na Academia de Cinema, 2007 eu fui pro Fera. E aí nisso me convidam para fazer trilha sonora de um espetáculo de uma trupe de teatro de bonecos, que era uma trilha ao vivo. E aí para eu compor essa trilha, que é uma galera lá de Guarapuava, e aí eu vou para Guarapuava, passar 2 meses e fico 5 anos lá. E aí lá eu fiz toda essa formação, desde aprender a fazer cenário, figurino, roteiro. A gente diz onde Cristo, que é a segunda maior do Brasil, acontece lá com 40 mil assistindo, 800 atores, 120 metros de palco, operação de sonoplastia. Aprendi a fazer porque de um... Sim, foi uma faculdade de 5 anos aprendendo como montar um grande espetáculo de roteiro, direção, cenário, figurino, operação, iluminação. Então aprendi um pouco de todo o funcionamento de uma estrutura de um espetáculo grande. E aí nisso eu já estava compondo, escrevendo minhas músicas, além das trilhas para espetáculo e dessas composições de trilhas também para esse espetáculo. Tipo, Paixão de Cria, um balé da cidade, daí tinha Cavalhadas, depois a gente gravou um documentário. Então a gente estava sempre muito envolvido nessa parte cultural e também com as escolas, então tinha teatro-escola também que a gente viajava nos interiores apresentando. Desde educação, na área de educação, contando a história do Brasil, a história do Paraná, e assim, eu aprendi bastante sobre a história dos povos originários também nesse tempo. Principalmente do Paraná, aquela região ali tem o povo, tem Guarani, tem Caigangue, né, tem alguns povos que moram ali, né, que as aldeias são ali, e tive contato bem forte também bem profunda, assim, com o Paiol de Telha, que é um grupo que tem lá, e tinha um grupo chamado Kundumbalei, a gente fez uma parceria com eles, dessa parte de teatro, e eles tinham essa parte dança bem forte lá também, muito legal. O Kunta tá com um filme sensacional que lançou há pouco tempo no Cine Passeio, que é um dos meninos lá desse Paiol de Telha.
Nossa, cansei de ouvir.
E aí, eu fiquei esse tempo em Guarapuava, e a companheira do meu pai, que já morava em Curitiba, nova como companheira última do meu pai, aquelas histórias, muitos casamentos, muitos irmãos, família grande, ela falou: ah, acho que você tem uma banda, né? Eu vou te apresentar um cara que toca, mostrei teu som, manda aí você tocando. Eu mandei umas músicas minhas, e aí uma dessas pessoas foi o Xandão, do Rapa, que curtiu, e a gente começou a bolar a gravação do meu primeiro EP, né, que a gente chamava de disco na hora, poucas canções, então hoje a gente chamaria de EP. E também apresentou o Endrigo Bétega, e aí com o Endrigo a gente montou uma banda, e com o Xandão a gente começou a gravação desse EP. Aí era o Tom Saboia dirigindo, produzindo, o Xandão também produzindo e tocando, com o Negralha, que é o DJ do Rapa, com o Boquinha na batera. Então era minha banda do Rapa, com o produtor do Rapa, e eu com o meu primeiro EP rolando. Minha primeira experiência com o estúdio, assim, bem maluco, assim, bem
tipo
doido.
Tiraram o Falcão, né?
É isso, né? Substituído, né? Carol. E aí, montou essa banda. Já nesse primeiro disco a gente já quis gravar um DVD, e aí como eu tinha essa parceria bem forte com o Guarapuava, com, enfim, com eventos, já veio a galera que fazia filme lá, então veio câmera, veio todo mundo que gravou esse primeiro DVD, doido, e foi uma baita experiência. A banda era eu, Gabriel Teixeira, que é Maria também, filho do Paulinho Teixeira do Blindagem, e Peters, que é tecladista do Black Maria também, dos Mutantes, Junqueira, baixista do Mutantes também, e é isso, e batera Endrigo. Então era uma bandinha já bem, bem experiente. Eu, minha primeira vez tocando com banda, né? Eu tinha tocado duo, tri, mais simples assim, e como eu sempre acompanhei com violão, eu acabava, né, tocando muito sozinha. Então, minha primeira banda, em 2011-12, a gente faz esse primeiro EP lançamento, assim. Aí, nesse processo, eu já encontro com o Chaba, que é o Rodolfo Grani, que é o vocalista do Jambi, que estava abrindo uma produtora de produção musical com lançamentos, estratégias, planejamento estratégico de lançamento na área da música, enfim, várias coisas ligadas nisso, assim. E a gente começou a trocar uma ideia para compor algumas coisas juntos, e aí, de repente, não, vamos oficina de engenheiro de som da Alemanha, que ele foi ver a oficina com o cara, e de repente o cara era tecladista da Joss Stone, tinha produzido Mick Jagger, Liza Minnelli, Sting, uma galera. E ele falou: velho, acho que vocês precisam se conhecer. Eu tava nessa época, eu tinha acabado de formar também em cinema, e era amiga da Beth Capone, que é uma produtora cultural que também trabalhava na Academia de Cinema, que me apresentou a Caçada da Rainha, o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que é o maior encontro de culturas do Brasil, que acontece na Chapada dos Veadeiros.
Virou uma imersão.
Ela falou: vamos fazer um documentário lá. E aí eu falei: velho, acho que nem esse alemão. Tá bom. A gente marcou uma jam, rolou uma jam, ele viu, curtiu o som, a gente começou a conversar. O nome dele é Christian Lohr. E isso o Rodolfo produziu, o Christian, né, fez a produção musical, o Rodolfo fez a produção executiva, e a gente gravou o primeiro disco, assim, oficial, disco pensado. Com
foi
isso
que te levou em turnê, né? Junto.
Foi depois, né? Foi depois. Uma turnê, porque nessa ida de gravação dele, ele veio, ele estava aqui, voltou para cá para o Encontro de Culturas. No Encontro de Culturas ele gravou um mini doc. Aí escreveu algumas canções lá, aproveitou algumas do EP, que a gente deu uma repaginada para ter música, porque até então não compunha tanto assim. Hoje que eu tenho mais um monte de música, mas antes assim eram algumas, né, que elas vão pegar melhorzinha. E aí a gente fechou esse disco lá, que é do Jorge, que inclusive acho que é a música mais tocada no meu Spotify, depois teve um remix do Deep Leak. essa música bem conhecida no Encontro de Culturas, nessa região de Chapada. E aí ele para lá e foi uma sensação, porque lá nesse Encontro de Culturas reúne-se povos originários do Brasil inteiro para fazer o intercâmbio, e mais o povo quilombola, que lá são os calungas, que é a maior área de extensão, é o maior quilombo de área de extensão do Brasil. Então é riquíssimo, é o Brasil cultural forte, assim, tipo, bombando, e a gente foi parar nesse lugar. Dali a gente vai para a Alemanha, para eu gravar mais uma parte do vídeo. Nessa gravação na Alemanha, ele me apresenta um compositor chamado. E esse cara estava começando a escrever músicas para artistas maiores. De repente, ele chamou a gente para compor junto. Eu fui compor uma música com ele, que tem uma bossa nova que tá no Spotify, Heute Nacht, uma bossa nova em português e alemão. E aí essa música entrou nesse disco dele, que era um disco de jazz, e é uma bossa nova. E esse cara, um pouquinho depois que a gente foi para lá gravar, estourou na Alemanha, porque cantaram a música dele no The Voice, virou subido, de repente vendeu o disco de platina. Essa música ficou entre as mil mais baixadas do mundo no iTunes. Isso foi tipo uma pira louca, dado para ir para a Alemanha para participar de 5 shows numa turnê com ele cantando essa canção. Então foi esse encontro gerou tudo isso. E aí lança esse disco Ra, né, que é o meu primeiro disco, né? Eu diria que o primeiro foi um EP, esse é um disco. E aí disso abriu muitas portas nesse processo todo. Nesse processo vem em 2016, eu fui selecionada pela Red Bull Music Academy com o Russo Passapulso como um dos talentos, sim, da América Latina. E aí a gente vai pro Chile numa imersão, compõe canções lá. E aí, daqui a pouco a gente conta mais, tem muita história pra mim.
É isso mesmo, a Dani tá aqui me dando uma brincada aqui. Exatamente. Mas é isso aí, que legal, guria. Que legal, porque o rolê é feito dessa forma mesmo.
De rolê.
Eu acho que é isso mesmo, só pra frente. Eu digo que é só pra mesmo, porque, caramba, que trajeto, né? Porque você é bem nova, né? Se a gente for
só
falar.
Então,
a gente vai falar. Eu digo, tão musical na mão também do mercado, já tem o seu lugar, né? Como a gente diz, é o lugar ao sol. Mas a gente considera tanta gente que ainda tá até hoje tocando, tipo, a gente falando do. Tipo, um Tom Zé, um cara lá das antigas até hoje tocando. Se imaginar o rolê desse cara, o know-how dele. É outros 500, né? Então, assim como cada um faz a sua trajetória, você fez a tua. E só nesses 10 minutos aí de um monólogo de rolê, assim, que, pô,
tá esse, né?
Vamos pro mar, né? Tomar uma água. Sim, é isso aí, vamos que vamos.